Essa posição do Paz, do Filhos do Barro, para mim, é uma das perguntas do século XX. Né? E, às vezes, as perguntas são mais frutíferas do que as respostas. Né? Você entender a literatura moderna de acordo com o que o Paz coloca, razoavelmente simples. Né? A passagem do romantismo inglês e alemão para o simbolismo francês e toda a literatura moderna envolve essa contradição. Se a poesia moderna quer ser a poesia de um mundo moderno mesmo, o da técnica, né, o da racionalidade, né, por que desde o romantismo inglês, alemão, simbolismo francês, há um sincretismo de ideias do iluminismo, né, uma admiração pela Revolução Francesa, uma admiração pela Constituição dos Estados Unidos, uma admiração por Tocqueville, uma admiração por Copérnico lá atrás, mas uma admiração por Newton, no início do século XIX. Né? Então a gente tem, por exemplo, a obra do Goethe, de William Blake, na poesia inglesa o Schiller, na Alemanha Novalis. Você vê que existe um jogo que...
Hölderlin, talvez, né?
Também, com certeza. Em que filosofias místicas e religiosas orientais se fundem a filosofias ocidentais. Né? E o Paz trata isso como sincretismo. Né? Alguém queria colocar alguma coisa? Bom, nesse sincretismo, eu acho a pergunta incrível mesmo, né? Se a gente for realmente fazer um apanhado, e qual é o cânone moderno da poesia do século XX que foge a isso? É difícil, né? Brecht, talvez? Talvez? O João Cabral de Melo Neto, pretensamente?
Mas o problema é a língua portuguesa, que eu acho que tem um atrapalho aí, né? É uma língua meio marginal perante o mundo ainda, né?
Sim.
Se uma pessoa fosse inglês, talvez não teria muita dúvida que ele talvez fosse o maior, né? Mas tem essa coisa, né?
Mas você vê, por exemplo, o satanismo em Baudelaire, né? Você vê poemas do Mallarmé em que ele está tratando de cristais, né? Assim, os cristais que fazem lembrar de ideias místicas, alquímicas, de ordem esotérica, lá do Renascimento, em que a gente tem, né, aquelas ideias que corriam o mundo daquela época. O que está embaixo está refletido no que está em cima, o que está em cima reflete o que está embaixo reflete o que está em cima. A folha que cai é a alma que sobe. Né? Ele retoma, você vê isso, você vê no Eliot, você vê lá Shanti, 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 no meio dos poemas do Wasteland. Eu citei João Cabral por ser da nossa língua. Você vê na estrutura de Morte e Vida Severina, por exemplo, que eles iam passando pelas casas dos vilarejos do sertão, e as casas são como contas de um rosário. O resultado é esse. Tem gente estudando imagem religiosa num poeta materialista, declaradamente ateu, como João Cabral de Melo Neto.
A Divina Comédia, então, nem se fala, porque aí já é uma coisa direcionada mesmo, né?
Aí já é uma visão de mundo, do mundo da época, mesmo com influências árabes também, né? Mas aí já é um assunto também. Tem que tomar cuidado para não derivar, porque dá samba.
Deixa eu aproveitar que a gente está falando do Fernando Pessoa e não falar tanto dele. Existem outros poetas que também tiveram tripla, quatro, quinta personalidade, como o Fernando?
Olha, até onde eu sei, existem antecedentes para a heteronímia do Pessoa na correspondência de Fradique Mendes, de Essa de Queiroz, por exemplo, nos poemas dramáticos de Robert Browning, em inglês.
Mas não eram personagens como ele, quer dizer, personagens como ele criou, com Certidão de Nascimento,
profecia, mapa astral,
só ele.
Descrição física. Não, eu não conheço. Eu não conheço nesse caso.
E com qualidade literária também, né? Acho que os outros eram mais pseudônimos, talvez, do que exatamente uma persona.
Mais uma brincadeira.
Mas tem seus antecedentes, não dá para negar.
Evidente que fora talvez esse projeto literário, que eu acho que houve, né? Tudo era consciente. mas ele tinha alguma perturbação também, né? Eu acho que isso acabou uma coisa migrando para outra, contaminando as fronteiras aí, porque de fato não é uma coisa comum, né? Então eu acho que tudo pode ser considerado nesse sentido, né?
Existe relatos, né? Existe relatos? Não. O Fernando Pessoa abordou essa questão de saúde mental nas cartas, em que ele relatava crises psíquicas. Sim. Aí entra um pouco a questão do álcool. Eu acho que de algumas crises ele realmente usava para anestesiar um pouco, né? Ele se analisou, estudou psicanálise, escreveu para psicanalistas, sim, franceses, fazendo o próprio diagnóstico, né? Um histeroneurastênico. É curioso, porque você vai ver, assim, grosso modo, que eu não manjo de psicanálise, mas existe uma corrente moderna que vai tentar detectar no homem, na mulher, o homem tem demais a neurastenia, a mulher tem demais a histeria, e a humanidade no geral tende à paranoia.
Sim. Né?
Ele foi capaz de, por mais suspeito que seja, esboçou algumas autodiagnóstico, né?
Eles e temos a questão também do o próprio Vinícius, acho que usava o uísque como uma espécie de também terapia, assim, apesar de não ter as personas em jogo ali, né? Aí. Mas acho que funciona nesse. O álcool seria, digamos, a tarja preta possível ali naquele momento, né? Talvez, não sei.
Eu lembro de uma anedota muito boa com relação a isso, do Vinícius, e acho que cabe, porque a gente vai retomar isso, assim, né? Existia durante a parceria com o Toquinho. Pegava uma, largava, começava a namorar e depois largava, e o Vinícius achava que tinha que casar. Ele casou 9 vezes. Tem que casar.
Sim. Você
fica aí, daí não sei o quê. Como é que é? Por que você... E começou a pegar no pé, diz que regra 3 é um recadinho pra ele, pro Toquinho. E Toquinho resolveu pegar no pé dele também, né? Dizer, Vinícius, por que você bebe? O que é, né? Você se sente mais à vontade, você relaxa? É o gosto que te atrai, o efeito. E o Vinícius de Moraes respondeu para ele assim: o uísque diminui a distância entre eu e o mundo.
Então.
É bom demais. O uísque diminui a distância entre eu e o mundo. Isso tem a ver mais para frente, eu retomo isso aqui.
E com, assim, já que o papo é enveredou para essa coisa etílica mesmo, a gente agora convida o outro convidado da noite, que é o vinho verde, né? Que muita gente ainda acha que que o vinho é verde, mas o vinho não necessariamente, ele não é nem necessariamente branco, ele pode ser rosé, ele pode ser espumante, pode ser o tinto.
É um tipo de uva.
É um terroir, vamos dizer assim, de uma região específica lá de Portugal, mais especificamente o Minho, né? Eu fiz uma consulta com a Melissa Crossetti, acho que ela não está mais aqui, mas ela me deu algumas dicas sobre isso. E é um vinho que, segundo, de novo, a ambiguidade, falta de informação precisa quanto à pessoa, dizem que ele tomaria muito vinho verde, apesar de não ser um vinho muito consumido, porque ele não é. Ele é um vinho mais para se harmonizar com comida do que propriamente para consumo boêmio, vamos dizer assim.
Sim.
Mas ele teria bebido muita coisa, inclusive uísque, inclusive absinto. Inclusive a própria pinga, né? Porque tinha um restaurante chamado A Brasileira, né? Então a gente não sabe de fato qual seria essa exata predileção dele, mas o vinho verde estaria entre as. Dizem que tem aquele bagaço também, que seria a nossa grapa, né? Bastante etílica também, mas o vinho verde seria uma das predileções. E aí o Marcelo vai trazer daqui a pouco uma amostra do vinho verde pra gente. E pegando esse gancho aqui, eu separei um poema falando dessa coisa, do gosto dele pela pinga e o restaurante chamado A Brasileira, na época. Tem um poema maravilhoso dele que se chama Dobrada à Moda do Porto, né? E aí ele fala: um dia no restaurante, fora do espaço e do tempo, serviram-me o amor como dobrada fria. Disse delicadamente ao missionário da cozinha que a preferia quente, que a dobrada, e era a moda do Porto, nunca se come fria. Impacientaram-se comigo, nunca se pode ter razão nem no restaurante. Não comi, não pedi outra coisa, paguei a conta e vim passear para toda a rua. Quem sabe o que isso quer dizer? Eu não sei, e foi comigo. Sei muito bem que na infância de toda a gente houve um jardim, particular ou público, ou do vizinho. Sei muito bem que brincamos era o dono dele, e que a tristeza é de hoje. Sei isso muitas vezes. Mas, se eu pedi amor, por que é que me trouxeram dobrada a moda do Porto fria? Não é prato que se possa comer frio. Mas me trouxeram o frio. Não me queixei, mas estava frio. Nunca se pode comer frio, mas veio frio. Isso aqui também é, eles indicam como 44, mas provavelmente é uma data ainda anterior, né? Isso aqui é uma coletânea de 44, mas deve ser anterior, né? E seguindo a linha aqui, ele, com a coisa brasileira também, digamos assim, tem um poema chamado Carnaval. Se você quiser, por favor, agora lê ainda aqui uma parte, enquanto chega o nosso vinho verde.
Carnaval. A vida é uma tremenda bebedeira. Eu nunca tiro dela outra impressão. Passo nas ruas, tenho a sensação de um carnaval cheio de couro e poeira. A cada hora tenho a dolorosa sensação, agradável todavia, de ir aos encontrões atrás da alegria de uma plebe farsante e copiosa. Cada momento é um carnaval imenso em que ando misturado sem querer. Se penso nisto, massa-me viver, e eu, que amo a intensidade, acho isso intenso demais. Balbúrdia que entra pela cabeça dentro a quem quer parar um só momento em ver onde é que tem o pensamento antes que o ser e a lucidez lhe esqueça. Automóveis, veículos, as ruas cheias, fitas de cinema correndo sempre e nunca tendo um sentido preciso. Julgo-me bêbado, sinto-me confuso, cambaleio nas minhas sensações, sinto uma súbita falta de corrimões no pleno dia da cidade. Uma pândega esta existência toda, que embrulhada se mete por mim dentro e sempre em mim desloca o crente centro do meu psiquismo, que anda sempre à roda. E contudo estou como ninguém, de amoroso acordo com tudo isso. Não encontro em mim, quando me estudo, diferença entre mim e isto que tem esta balbúrdia de carnaval todo, esta mistura de europeu e zulu, este batuque tremendo e chulo e elegantemente em desconsolo. Que tipos, que agradáveis e antipáticos, como eu sou deles com um nojo a eles, o mesmo tom europeu em nossas peles e o mesmo ar conjuga-nos. Tenho às vezes o tédio de ser eu com esta forma de hoje e estas maneiras. Gasto inúteis horas inteiras a descobrir quem sou e nunca deu resultado à pesquisa. Se há um plano que eu forme na vida, que talho para mim, antes que eu chegue desse plano ao fim, já estou, como antes, fora dele. É engano a gente ter confiança em quem tem ser. Carnaval de 1915, poema também.
Ok. Então agora, ao fim do carnaval, chega o vinho verde. Você viu que a sincronia está perfeita, meu caro Mário. E uma pergunta interessante é o seguinte, né? Se ele teria bebido tanto, ele precisava trabalhar, né? Teve várias ocupações como correspondente, tradutor, etc. e tal. Onde ele arrumava o tempo para ter produzido tanta coisa? Que, se não me engano, ele deixou 30 mil páginas num baú, né? Ou vários baús. É uma coisa quase sobre-humana, né? Como é que seria isso, será, Mário? Antes, brindemos. Acho que é um si bemol isso aqui. Sandy, Mario, que nota seria essa? De novo, Mário, vamos lá.
Não tenho ouvidos
musicais.
Ouvido relativo.
Olha, se for para a gente fazer esse tipo de questão, ela é moral, né, de alguma maneira. Talvez não fosse tanto assim, né? Justamente pela produção.
Sim.
se chegassem níveis de embriaguez que impedissem ele de trabalhar, né? A gente tem, por exemplo, um exemplo próximo, que é o Paulo Leminski, que não bebeu uma gota até 23 anos de idade. Era um atleta, praticamente, um judoca.
Mas se recuperou bem depois, né?
Também,
né?
Ele trabalhava diariamente, sim, tipo 4 a 6 horas.
É uma produção grande
nunca
também,
parou,
né?
Nunca parou. Eu acredito que a literatura fosse uma coisa de fato mais importante na vida dessas pessoas e suplantasse, porque se fossem casos, né, de alcoolismo e dependência química, vamos tratar a coisa de uma maneira mais, entendendo hoje modernamente como uma doença mesmo, né? Ele tivesse que parar para se tratar, eu acho que acabou não sendo o caso, né? Ele relata em cartas os momentos em que ele avisa o destinatário, né, com quem ele está conversando ali na carta, a quem ele está endereçando a carta, que ele naquela noite está sob efeito. Significa que ele tinha bebido. E ele está lá escrevendo uma longa carta de 5, 6 páginas. Né?
Mas a causa mortis, alguns biógrafos apontam uma coisa e outros para outro caminho. Não teria sido cirrose, sim uma pancreatite, né, pelos sintomas e tudo.
Sim.
Então,
do Fernando Pessoa?
Isso, então isso explica alguma coisa também. Talvez esse consumo, talvez ele tenha incorporado isso até como uma certa postura mítica, assim, mas o consumo não era tanto, talvez, como se imagina, não sei.
Sim.
É difícil apontar, mas especulando, né?
E eu acho que é sempre importante lembrar das questões psíquicas mesmo, né? Que ele relata em cartas, né? Que ele tem crises, que ele, né? Eu acredito que o álcool nesses momentos deva ter sido um anestésico, né? Acredito nisso.
Mas o Fernando Pessoa, a pessoa do Fernando, né? Parece que não se conhece muito, né? Parece que as pessoas não. Parece que ele era meio fora do circuito, ninguém sabia se ele vivia ou não vivia, não é?
Olha, eu acredito que o que a gente tem de biografia já dele já é o suficiente para ver se a gente sabe, tem detalhes, assim.
Então,
né?
Ele bebia?
Bebia.
Muito.
Bebia, você tem, por exemplo, uma. Eu acredito que bastante, mas não o suficiente para destruir o projeto literário dele. E que ele abre mão do amor conjugal, ele abre mão, né, dessas coisas para se dedicar.
Ele escreveu para abdicar do projeto.
Do Leminski, não sei.
E depois do Leminski veio o nosso amigo Prado.
Mas o Leminski, assim, seja como for, também deixou uma obra vasta, também, se for. São muitos livros, né?
Sim.
Né, se você considerar que ele morreu com 44 anos, pouca gente escreve tanto até essa idade, né? O Pessoa com 47, né? É muita coisa, né, para pouca vida, se for ver, né? Então, não sei. Talvez ele tivesse um físico privilegiado que a bebida não alterasse o pós-porre, vamos dizer assim.
Mas
aí
o Pessoa era solteiro, né?
Olha, a gente existe, falamos antes, talvez tenha sido até virgem, né? A gente não sabe, a pessoa é muito. É uma figura rarefeita, né? É difícil,
sim,
né?
Não tem registro de outra namorada a não ser Ofélia.
E mesmo essa é uma coisa meio platônica também, então. Platônica, sim, epistolar, vamos dizer assim,
sim,
né? Então é esquisito, né?
Só para completar a parte do amigo ali. Eu acho que o conjunto do trabalho biográfico do Fernando Pessoa é o suficiente para você ler tudo. Você tem detalhes assim, por exemplo, ele vai estudar na África do Sul, né? Porque a mãe, né, morre o pai, a mãe casa com um militar que é transferido para a África do Sul. E ele não tem certeza se ele vai junto. E ele escreve um poema que, em precisa de letras, eu não vou lembrar, mas é algo como diz: mãe, eu amo você quase tanto quanto eu amo Portugal. Ele faz umas quadrinhas aos 6 ou 7, 8 anos de idade, ou 9 talvez, uma criança, mas que já, né, é fruto de uma educação forte em Portugal, mas que vai ganhar um grande peso no universo literário anglo-saxônico. Chegando lá, ele se revela um aluno ótimo, e numa disciplina de estilística em língua inglesa, ele tira primeiro lugar, e isso ia dar para ele faculdade em Londres e na Inglaterra. quando vão analisar os documentos, percebem que tem uma regra no concurso que diz que ele não é inglês. Ele é português estudando com filhos de ingleses na África do Sul. Então ele perde essa vaga. Ele perde os estudos de terceiro grau. Né? Imagina, Oxford, sei lá, né? Faculdades maravilhosas que tem na Inglaterra. Por causa disso.